Uma boa noite a todos os presentes aqui na casa, aos ouvintes da Rádio Interativa e aos internautas. Peço a todos que fiquem de pé para iniciarmos com as orações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Senhora dos Remédios, declaro aberta a terceira reunião ordinária de 2019. Queria registrar a presença dos vereadores Adailton José de Souza, ausência até o momento de Alberto Magno de Araújo, presença de Giovanni Francisco de Oliveira, presença de José do Nascimento Pondé, presença de José Roberto da Costa, presença de Luiz Alípio da Silva, presença de Marcela Moreira Scaldini, presença de Osmana Rodrigues de Souza Pereira, presença do vereador William Nunes Dornelas. Vamos à pauta da terceira reunião ordinária de 2019. Primeira parte, expediente do dia, duração de uma hora. Discussão e votação da ata da segunda reunião ordinária de 2019. A ata encontra-se em discussão. A palavra o vereador Luiz Alípio.
Conforme eu já disse em outras reuniões, no meu entendimento é impossível discutir uma ata se ela não está sendo lida. Só essa é a minha colocação.
Em outras reuniões já foi discutido sobre isso, né, porque é uma coisa que foi votada, discutida e votada no regimento interno. Eu gostaria de pedir ao vereador, para que isso não aconteça, né, venha acontecendo em toda reunião, que o vereador entre com uma emenda, né, no regimento interno, pedindo para que isso, que a ata seja lida, porque senão vai ter essa discussão em toda reunião. Né, então, isso aí é uma coisa que toda reunião está sendo falado, então o vereador ele tem o direito de entrar, né, com uma emenda no regimento interno da casa. A ata encontra-se em discussão. Lembrando que a ata fica à disposição na casa para todos os vereadores que tiverem interesse, né, em lê-la, ou então até chegar mais cedo aqui para a reunião e ler a ata da reunião anterior. Gostaria de registrar a presença do vereador Alberto Magno de Araújo. A ata encontra-se em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação simbólica. Os vereadores que aprovam a ata da segunda reunião ordinária de 2019 permaneçam como estão. Aprovada por 8 votos favoráveis e 1 voto contra do vereador Luiz Alípio da Silva. Vamos passar agora para a leitura das correspondências. Gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura das correspondências, por favor.
Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, aos nobres pares, pessoal que nos acompanha pela rádio e pela internet. Fundação Nacional de Saúde, ofício número 763/2019, COGEG, prédio da FUNASA. A Sua Excelência, o Senhor, a Presidente da Câmara Municipal, Senhor dos Remédios. Rua Coronel Ferrão, número 251, no centro. CEP 36-275-000, Senhor dos Remédios. Assunto, comunicação da celebração do convênio número 0230/2018. Senhor Presidente da Câmara, em cumprimento à disposição da portaria interministerial número 420/2016, MP-MF, CGU, comunica-se a Vossa Excelência acerca da celebração do convênio número 0230/2018 entre a FUNASA e esse município, tendo por objeto implantação de sistema público de esgotamento sanitário no município de Senhor dos Remédios, no valor pactuado de R$ 4 milhões, sem aporte de contrapartida. Atenciosamente. Senhor dos Remédios, 26 de fevereiro de 2019. Senhora Marcela Moraes Caldini, Presidente da Câmara Municipal de Senhor dos Remédios. É com satisfação que vim solicitar de vossa senhoria o agendamento em uma reunião desta Câmara Municipal, se possível, dia 25/3, para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de atividade de 2018, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela EMATER de Minas Gerais e os resultados alcançados no ano neste município. Reconhecemos o destacado papel desta Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidade de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial e dinamização do setor rural. Neste sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, que não mediu esforço para propiciar as condições necessárias para que a equipe local da EMATER pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Sem mais para o momento, colocamos nos à disposição, cordialmente.
Agradeço ao secretário pela leitura das correspondências. Agora seria a abertura, né, oficial do projeto Parlamento Jovem. Eu queria só comunicar aos nobres pares que nós vamos deixar mais para frente, porque está em vir, né, o pessoal da Câmara lá de Capela Nova, né, eles não chegaram ainda, então eles vão participar, né, da abertura. Aí nós vamos deixar, né, mais para frente um pouco até eles chegarem. Apresentação das proposições. Representação do projeto de lei 005/2019 do Executivo Municipal, que modifica a lei número 1421 de 2014 e contém outras providências. O projeto já foi apresentado na segunda reunião ordinária e hoje o projeto veio para discussão e votação. Apresentação do projeto de lei 006 de 2019 do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 1317 de 2011 e contém outras providências. peço ao secretário que faça a leitura do projeto número 006 de 2019.
Governo 2017-2020. Governo 2017-2020. Senhora dos Remédios, 17 de janeiro de 2019. Ofício, assunto encaminha projeto de lei 006-2019. Senhora Presidente, encaminho a essa casa para análise e apreciação e aprovação o projeto de lei número 006-2018, que altera a lei municipal número 1317-2011 e contém outras providências. O projeto em tela visa simplificar a atuação do CONTUR, com a redução do número de membros mantida. Entretanto, a paridade entre o segmento público e o segmento privado. No outro tanto, amplia também o mandato dos conselheiros e que tende a gerar maior estabilidade nas diretrizes e ações do CONTUR. Assim sendo, rogo a esta casa a apreciação do projeto em tela na forma regimental e sua aprovação na íntegra. Atenciosamente. Sônia Maria Coelho Milagres. Altera a Lei Municipal número 1317-2011, que contém outras providências. A Câmara Municipal de Senhora dos Remédios aprovou e eu, prefeito municipal, sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. No caput do inciso 2º do artigo 3º da Lei Municipal nº 1317-2011, que cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, no município de Senhora dos Remédios e da outras providências, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O CONTUR será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades. Primeiro, do segmento público, 4 representantes indicados pelo chefe do executivo. Segundo, do segmento privado, 4 representantes indicados por entidades privadas ligadas ao turismo municipal. Inciso segundo, cada representante efetivo terá mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido por igual período. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sônia Maria Coelho Milagres, prefeito de Senhora dos Remédios.
Agradeço ao secretário pela leitura do projeto de lei. Vereadores, caro público presente, e aos que estão nos acompanhando pela rádio interativa e internautas. Seguindo o regimento interno que foi aprovado por essa casa, foi modificado alguns artigos e nele consta no seu artigo 130, no artigo 169 e no artigo 144, inciso 1º, que todo projeto deverá ser protocolado e só poderá ser apresentado em plenário após 3 dias. Aí tem as outras redações nos artigos. Então, eu queria deixar explicado sobre isso, que hoje foi protocolado na casa um projeto de iniciativa popular. E esse projeto, a gente seguindo o regimento, ele deveria ser apresentado só na próxima reunião, que seria daqui 15 dias. Mas como fomos procurados pela parte interessada, e pediu para que esse projeto, porque eles têm um interesse, uma urgência pelo projeto, que esse projeto poderia ser apresentado hoje. Né, e como todos sabem que o nosso regimento não nos permite, mas eu vou colocar a apresentação do projeto em votação do plenário, tá, para que a gente, para que se for aprovado, o projeto entra hoje mesmo em pauta. Até podem conferir que na pauta não tem, né, esse projeto, é porque a pauta ela foi publicada semana passada, né, ela tem o tempo, né, também para ser publicada. Então, queria que todos tivessem ciência disso. Então, nós temos aqui o projeto de lei 007 de 2019, de iniciativa popular para encaminhamento do projeto de lei, lei da complementação salarial. Eu gostaria de saber, em plenário, sobre aprovação ou reprovação da apresentação do projeto. Os vereadores que aprovam a apresentação do projeto de lei de iniciativa popular, que aprovam a apresentação, permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos favoráveis. Então, o projeto entra na pauta como apresentação, né, esse projeto número 007 de 2019. Na próxima reunião, seguindo o regimento, o projeto vai ser representado e vem para discussão e votação. Gostaria de saber do plenário, né, dos nobres colegas, se a gente faz um intervalo de 5 minutos ou se a gente pode passar para a segunda parte. Desculpa. Então, como foi apresentado o projeto, esse projeto 007, eu gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura, por favor.
Projeto de lei número 07/2019. Revoga a lei municipal número 908/1995, com redação dada pela lei número 1314/2010 da outras providências. Artigo 1º. Fica revogada a lei municipal número 908/1995, com redação dada pela lei municipal número 1314/2010, assegurando-se a percepção dos benefícios delas decorrentes já deferidos pelo município até a presente data. Artigo 2º. Ficam também assegurados os direitos daqueles servidores que já implementaram as condições para o deferimento dos benefícios que a lei ora revogada e que requerem a aposentadoria, bem como a respectiva complementação, até 30 dias após a publicação da presente lei, garantindo-se assim os princípios da segurança jurídica e da confiança, em conformidade com a Lei Federal nº 9.784/1999, e jurisprudências vigentes. Artigo 3º. Fica assegurada ao Poder Executivo, conforme juízo de conveniência e oportunidade, a prerrogativa de proposição de projeto de lei para a criação de regime de providência complementar municipal, de adesão voluntária dos servidores interessados, com a fixação de alíquota incidente sobre os vencimentos dos servidores efetivos e ativos, de modo a se garantir os princípios do regime contributivo constitucional para restauração da fonte pagadora do benefício complementar de aposentadoria, garantida a prévia realização de audiência pública junto à Câmara de Vereadores com a participação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A competência para aprovação de leis municipais e, por conseguinte, a necessidade de sua revogação é determinada por força da Constituição da República do Poder Legislativo composto democraticamente pelo voto dos cidadãos que confiam o exercício de tal dever aos seus vereadores eleitos. A Lei Municipal número 918/1995, desde a promulgação da Emenda Constitucional número 20/1998, que fixou a regra do regime previdenciário obrigatoriamente contributivo necessitava de alterações. As alterações necessárias à época foram fixadas pela Lei Municipal número 1314/2010, que, todavia, atualmente, diante das demais conformas constitucionais vigentes, também carece de novas alterações. O benefício da complementação da aposentadoria dos servidores municipais, antes da emenda constitucional número 20/1998, configurava-se como um mero benefício que poderia ser concedido pelos municípios, mediante lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Ainda que possam pairar dúvidas a respeito do tema, inclusive com várias decisões judiciais divergentes acerca da natureza jurídica de tal benefício concedido por dezenas de municípios de Minas Gerais e de vários outros estados brasileiros, é inegável que, a partir da Emenda Constitucional número 20/1998, tal benefício passa a se assemelhar aos chamados regimes de previdência complementar, tão conhecidos e difundidos atualmente como, por exemplo, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, FUNPESP, criada pela Lei 12.618/2012, e a Previdência Complementar dos Servidores Efetivos do Estado de Minas Gerais, PREVCOM Minas Gerais, construída pela Lei Complementar 132/2014, todas criadas sobre a égide de regime contributivo, ou seja, fixado contribuições tanto dos órgãos públicos patrocinais quanto dos próprios servidores beneficiados. Nesse sentido, a manutenção do benefício da complementação aposentadoria dos servidores municipais, não só de Senhor dos Remédios, mas qualquer município brasileiro, deve seguir a mesma regra do regime contributivo para que possa garantir recursos financeiros para o pagamento sustentável do mesmo. Obviamente, a criação de um regime de previdência complementar municipal pode representar o aumento de despesas para o município, o que toma um de projeto de lei a respeito dessa matéria de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal. O presente projeto de lei de iniciativa popular faz justamente o contrário, ou seja, ele desobriga o município de Senhora dos Remédios se deferir nos benefícios de complementação de aposentadoria a partir da aprovação do presente projeto. Em simples palavras, o presente projeto de lei de iniciativa popular está gerando economias aos cofres municipais a partir de sua aprovação, obviamente sem prejudicar o direito daqueles servidores que já tiveram seus benefícios aprovados ou que já implementaram as condições para requerê-los. A manutenção do pagamento dos benefícios desses servidores não representa novas despesas para o município, sendo inequívoco que tais despesas inerentes à atual folha de pessoal da Prefeitura já foram devidamente aprovadas tanto no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias na Lua e a Lei Orçamentária Anual de Senhora dos Remédios. A exigência de manutenção do pagamento dos benefícios desses servidores já foi, inclusive, objeto de ordem judicial em sede de medida cautelar nos autos da ADI número 1804-8132-7, ainda pendente em julgamento no TJ de Minas Gerais, acerca da presente matéria. Desta forma, será completamente afastado qualquer hipótese ou eventual alegação de vício material do presente projeto, visto que o mesmo não cria despesas para o município, mas, ao contrário, representa economia para os cofres públicos a partir do momento que ficará desonerado de conceder novos benefícios, além daqueles que já deferiram até a presente data, ressalvado também o direito daqueles que já implementaram as condições para o deferimento de tal benefício. Vale ressaltar aqui também que a revogação da Lei nº 908/1995 não se enquadra como alteração de normas do regime jurídico único de servidores municipais, previsto no artigo 37, inciso 1º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Senhora dos Remédios. Ora, o regime jurídico dos servidores só pode ser tratado em sede de lei complementar específica, nos termos do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, que não constitui o caso da Lei nº 918/1995, que se trata de uma lei ordinária. Ainda que se venha a cogitar quaisquer dúvidas a respeito de quem caberia a iniciativa de propositura do presente projeto de lei, torna-se inequívoco a consideração dos seguintes pontos cruciais. O presente projeto não cria despesas para o erário municipal. Pelo contrário, reduz gasto público, impedindo o deferido de novos benefícios. O presente projeto não é assinado por vereadores, mas sim pelos próprios cidadãos, cuja Constituição da República não impôs limites ao exercício da soberania popular. Obviamente, desde que tal exercício não contraire o interesse público, não prejudique o direito de terceiros, nem crie dificuldades para a boa gestão municipal. O presente projeto está totalmente condizente com a própria iniciativa da chefe do Poder Executivo Municipal, que, em termos ação direta de inconstitucionalidade em fase da Lei 918/1995, cujo objetivo, é claro, é inequívoco do sentido de revogação da mesma, ainda que pela via atípica do Poder Judiciário e não do Poder Legislativo. Desta forma, não se pode sequer cogitar vício formal de iniciativa do presente projeto de lei. Ainda que se reconhecesse que tal matéria de lei fosse de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo Municipal, o que se admite aqui por mero apreço ao contraditório, mesmo que não havendo previsão expressa de tal matéria no artigo 37, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, e ainda iniciativa dos cidadãos, ora signatários de tal projeto, no exercício soberano da cidadania, não estaria, em hipótese alguma, usurpando tal competência do Executivo Municipal, uma vez que está propondo ao Poder Legislativo exatamente o mesmo pedido proposto pela chefe do Executivo Municipal ao Poder Judiciário por meio da ADI número 1000.0000.2018.048.132/7. Em simples palavras, em última análise, a iniciativa soberana popular do cidadão de Senhora dos Remédios com o presente projeto de lei está em total sintonia com o desejo já manifesto a iníquo do Poder Executivo Municipal ao sentido de obter a revogação da lei número 918/1995, não se admitindo mais o deferimento de nossos benefícios decorrentes da lei, de tal lei. A revogação da lei número 918/1995, ora proposta, atende tanto aos interesses atuais do município como também os interesses dos servidores municipais, nos mesmos termos das atuais jurisprudências do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em especial nos julgamentos de ações idênticas referências aos municípios de Sete Lagoas, Ipatinga, Matias Barbosa e Timóteo. Apesar da presente lei, número 918/1995, já estar sob análise do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a competência judicial do mesmo não exclui, em hipótese alguma, a competência originária legislativa da presente Câmara de Vereadores, que, ao decidir pela revogação da referida lei, apenas contribuirá para a diminuição dos trabalhos daqueles nobilíssimos tribunal já tão sobrecarregado pelas milhares de outras demandas judiciais civis, as quais a presente Câmara de Vereadores não possui condições nem prerrogativas para atuar, ao contrário do que ocorre com o presente caso, cuja revogação da lei número 918/1995 gerará necessidade à extinção da ação direta de inconstitucionalidade sem julgamento do mérito, por simples perda do objeto da mesma, dispensado maiores esforços daquele nobre tribunal diante da extinção da lei objeto do litígio, era selecionado pelo órgão competente do próprio município, evitando ainda, independente do resultado do julgamento pelo órgão especial, a interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que perpetuaria o debate jurídico da matéria por vários anos até o trânsito julgado. Para alcançar tais benefícios administrativos e principalmente jurídicos, o presente projeto de lei precisa ser analisado e votado pelo rito de urgência pelos excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, de acordo com as justificativas já apresentadas anteriormente, especialmente porque o início do julgamento da ADI número 1000018048132/7 está previsto para o dia 24 de abril de 2019. Tão logo tal projeto seja protocolado nesta Casa Legislativa, caberá à presidência da mesma informar ao Ege Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca do debate de tal matéria no âmbito legislativo para as providências cabíveis do relator da referida, em especial para o adiamento do início do julgamento na mesma, se necessário. Desta forma, sendo certo que a Câmara de Vereadores é o órgão legítimo para o debate dos temas e matéria que envolvem interesse do município de Senhora dos Remédios, cujos representantes foram democraticamente escolhidos pelo voto soberano do seu povo, que confiou o destino das suas leis aos atuais membros titulares do Poder Legislador, aos vereadores municipais, cuja missão e competência jamais podem ser dispensadas nos momentos mais importantes que se debate o direito do cidadão do município. Apresenta-se a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei de iniciativa popular, devidamente assinado por mais de 5% do eleitorado municipal, e conforme lista em anexo para devida análise, os dignos vereadores esperando-se ao final a sua urgente aprovação. Senhora dos Remédios, 11 de março de 2019.
Agradeço ao secretário pela leitura do projeto de iniciativa popular. Será concedido um intervalo de 5 minutos e voltaremos à segunda parte da nossa pauta. Thank you. Voltamos para a segunda parte, a ordem do dia, duração de 2 horas e 30 minutos, discussão e votação dos projetos e proposições. Primeiramente, vamos fazer a... Gostaria que os vereadores... Vereador Alberto, vereadora Dailton, hoje vamos fazer a abertura oficial do projeto do Parlamento Jovem. É um projeto que nos 2 anos, né, foi presidido pelo presidente William Nunes, a coordenadora Marília, do nosso município, a participação das escolas estaduais, Padre Egídio Reis, e Urquiza Diniz Chagas. E nesse ano, a edição de 2019, com o tema discriminação étnico-racial, será mais uma vez organizado, né, e participação pelas escolas estaduais citadas. Eu gostaria de agradecer a presença dos representantes de Capela Nova, Juliana de Matos Gomes, assessora parlamentar, e Leandro Augusto Pinto Abdalbi, assessor jurídico. Em nome da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, peço que leve nosso cordial abraço, né, ao presidente da Câmara de Capela Nova, o senhor Nivaldo Marinho Gomes, ao vice-presidente José Reinaldo da Fonseca, ao primeiro secretário Gilmar de Oliveira Silva, segundo secretário Reginaldo de Santana, aos vereadores Alcides Francisco Pereira, Juvenal Gabriel de Viveiros, Marcelo Henriques da Silva, Márcio de Souza Henriques e Maria das Dores Moreira Barbosa Faria. Eu gostaria de pedir à coordenadora Marília que fizesse a apresentação, né, do projeto do Parlamento Jovem aos presentes, aos nobres pares, né, e aos que estão nos ouvindo. Né, a Marília vai ler, né, sobre o projeto e para todos ficarem, né, cientes desse projeto.
Boa noite a todos. PJ Senhora dos Remédios. Então, o que é o Parlamento Jovem? É um projeto de formação política e cidadã destinado aos estudantes de ensino médio. Então, todo aluno, para participar desse projeto, ele tem que estar regularmente matriculado no ensino médio. Ele é um projeto apartidário, não pertence a nenhum partido político. Ele é um projeto de iniciativa da Assembleia, da PUC e de câmaras municipais do Estado de Minas Gerais. E existe desde 2004. E todo ano é trabalhado um novo tema de relevância para o nosso país. E cada tema, para melhor entendimento, é dividido em 3 subtemas. Quais são os objetivos do projeto? incentivar os alunos, tanto de escolas públicas quanto de particulares, a debaterem temas de relevância social e a conhecerem mais o processo democrático. Incentivar atividades que envolvam debates e escolhas de propostas de leis. Então, com esse projeto, os alunos eles aprendem a elaborar propostas e aprendem também as diferenças entre executivo, legislativo, judiciário, como é uma tramitação de projeto. Por que participar do debate político na sua escola? É uma oportunidade de debate com seus colegas. É uma oportunidade de debate entre diferentes cidades e realidades, porque participam cidades muito pequenas, cidades de médio porte, até cidades grandes. Então, é uma oportunidade dos alunos conhecerem realidades diferentes. Pode mudar a realidade do seu município e estado através de propostas de leis. Etapas do projeto. São três. A primeira etapa é a municipal, que acontece aqui em Remédios. A etapa regional, que é em Carandaí, porque a Carandaí é a cidade polo. E a etapa estadual, que ocorre em Belo Horizonte, em setembro. Hoje, a gente participa do projeto no Polo Vertentes. Então, são nove cidades. Carandaí, que é a sede, Ressaquim, Alfredo Vasconcelos, Madre de Deus de Minas, Conceição da Barra de Minas, Piedade do Rio Grande, Capela Nova, Barbacena e Senhora dos Remédios. Aproximadamente 120 municípios participarão desta edição. O ano passado foram, acho que 80. Né? Então, todo ano, esse número de municípios ele vem crescendo, o que demonstra interesse das câmaras. Aqui tem uma sequência de fotos mostrando já as etapas, as edições anteriores que a cidade participou. Ao centro tem até uma aluna que é daqui, de Remédios, que participou na plenária regional lá em Viçosa. Porque quando a gente entrou, o nosso polo era o Zona da Mata 1 e a cidade polo era Viçosa. Então, a gente ia para lá para participar dessa edição. E ao centro tem a aluna Eduarda Belo. Até neta do vereador Alberto. Na primeira edição, foram cinco cidades. Senhora dos Remédios, Paula Cândido, Bar, Ponte Nova, Visconde do Rio Branco e Viçosa. O primeiro tema que a gente, na primeira edição que Remédios participou, que foi em 2017, o tema foi educação política nas escolas. E a gente participou na etapa regional, lá em Viçosa, na Câmara Municipal. Depois, em setembro, nós fomos para a etapa estadual em Belo Horizonte. Nós levamos duas alunas, a Amanda e a Lauane, que são aqui que já formaram até da Escola Estadual Padre Egídio Reis. A Amanda deu até uma entrevista, na época, para a Escola do Legislativo, falando sobre o tema do ano passado, que foi violência contra a mulher. E o ano passado a gente trabalhou violência contra a mulher. E trabalhamos três subtemas: violência doméstica e familiar, violência nos espaços institucionais de poder e violência e assédio sexual. Nós fizemos as mobilizações na Escola Estadual Padre Egídio Reis. E, pela primeira vez, nós levamos o projeto para o Palmital, na Escola Estadual Urquiza Diniz Chagas. Então, nós fomos lá, mostramos o projeto e os meninos se interessaram e participaram também, junto com a Padre Egídio Reis. Tem algumas fotos da plenária em Carandaí, o ano passado. O ano passado, na plenária estadual, nós levamos o Josué. Lembrando que os alunos que vão para a etapa estadual são escolhidos pelos próprios estudantes. Eles fazem uma votação, os interessados eles defendem, né, porque querem ir para Belo Horizonte, e os meninos votam. E o mais votado vai para Belo Horizonte e é custeado pela Assembleia. E o ano passado só foi um estudante, porque como cada ano o número de câmaras aumenta, então só pôde levar um estudante por cidade. Aqui tem a mobilização 2019, que já aconteceu na Escola Estadual Padre Egídio Reis, para a edição desse ano. Nós fizemos um dia na Padre Egídio Reis e fizemos um dia na Urquiza de Nis Chagas. O período de inscrição está aberto para quem quiser participar desta edição. E o tema desse ano é discriminação étnico-racial. Então, esse ano nós vamos trabalhar desigualdades socioeconômicas, violências por motivo étnico-racial e direitos às identidades e à diversidade cultural.
Gostaria de agradecer a Marília, pela explanação do projeto Parlamento Jovem. É um projeto muito importante e a gente não pode deixar de parabenizar e agradecer ao presidente William Nunes, da época, né, que abraçou o projeto, a coordenadora Marília, que vem a cada ano se empenhando nesse projeto, né, e todas as câmaras. A gente tem que, né, parabenizar, e como disse a Marília, a cada ano está aumentando o número de câmaras que estão participando, né, que estão abraçando, porque isso aí é muito importante para os nossos jovens, né, porque a política hoje ela está no nosso meio todo dia, né, e como vocês puderam ver, o tema, né, é escolhido por eles mesmos, pelos alunos. Então, esse ano é a discriminação étnico-racial, muito importante, isso aí não só para os jovens, né, para a população também. Né, e eu declaro aberto o Parlamento Jovem, edição 2019, e convido a todos que quiserem vir, né, assistir às plenárias, né, os vereadores, que se façam presente, né, nas plenárias municipal, né, regional, que a gente vai estar disponibilizando, né, o veículo aos alunos, para a gente estar fazendo esses encontros com outros municípios. Tem um vídeo para passar, pode iniciar, Marília.
Parlamento Jovem é o programa de formação política e cidadã da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em parceria com as câmaras municipais, ele mobiliza estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas. O projeto estimula nos jovens o interesse pela agenda política e a participação democrática na discussão e decisão de questões importantes para as comunidades onde eles vivem e também para o Estado.
O Parlamento Jovem de Minas é uma estrutura sensacional que tem muito tempo já de projeto, e eu creio que a cada ano que passa a estrutura ainda aumenta, para que cada vez mais e mais jovens possam ter uma participação política maior no nosso Estado.
Essas iniciativas permitem você trazer para a política segmentos que normalmente não têm essa tradição de participar.
O Parlamento Jovem acontece nos municípios. A cada ano, os estudantes escolhem um tema de relevância social e de interesse público para ser trabalhado. Eles identificam problemas locais relacionados ao tema, buscam soluções coletivas e elaboram propostas que serão debatidas em cada uma das etapas do programa.
Ernesto de Lasser dizia que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. O primeiro impacto do Parlamento Jovem de Minas na minha vida foi justamente essa oportunidade de revolucionar. Revolucionar ocupando meu espaço, revolucionar por meio da participação popular, revolucionar tendo vez e revolucionar tendo voz.
São realizadas 3 plenárias ao longo do processo de participação cidadã dos jovens. Uma municipal, outra regional e, por último, a plenária estadual, que acontece na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Em cada uma dessas etapas, o estudante participa de oficinas e cursos de formação política, debate o tema da edição e elabora propostas que serão discutidas e votadas nas plenárias. Os jovens contribuem com o processo legislativo e exercem a cidadania, oferecendo saídas para as demandas sociais e políticas reais de cada município ou região do estado.
O jovem, muitas das vezes, fica procurando ter voz. Mas a gente tem voz. O problema é que, muitas das vezes, o governo não tem ouvidos para nós. E, nesse momento, o governo passa a ter ouvidos para nós e a gente sabe como falar com ele e mostrar o que a gente está precisando.
Dessa forma, a gente consegue aproximar o poder público realmente do cidadão. Porque, senão, fica aquela coisa párea, onde o deputado ou o senador fica lá e a população aqui.
Desde 2004, quando foi lançado, o Parlamento Jovem vem colhendo bons resultados. No início, o programa era restrito a Belo Horizonte. Em 2006, houve a participação de estudantes de Arcos e Paíns, no Alto Paranaíba. A partir de 2010, veio a interiorização e a parceria com 12 câmaras municipais. A partir de 2014, ocorreu nova ampliação e a regionalização. Agora, ao completar 15 anos, o Parlamento Jovem conta com a parceria de 88 câmaras municipais e a participação de aproximadamente 2 mil estudantes.
Cada município vai buscando mais município para participar. Aquilo que a gente levou para o nosso município, o conhecimento, o trabalho com os alunos.
Muitas pessoas pensam que as casas legislativas, como assembleias e câmaras, são ambientes fechados, restritos. Porém, com esses novos canais de comunicação, com esses novos canais que as pessoas podem participar, esses espaços viram o quê? Espaços de convivência.
A gente fica com o olho cheio de água por ver esses alunos querer mostrar aí que eles têm força para mudar o nosso país.
O documento final com o conjunto das propostas aprovadas na plenária estadual é encaminhado à Comissão de Participação Popular da Assembleia. Depois de analisadas, muitas delas podem orientar políticas públicas e até se tornar projetos de lei. E o melhor, os estudantes acompanham a tramitação das propostas pelo portal da Assembleia.
A vida em sociedade, ela depende da política. Ela depende da nossa capacidade de articular com nossos iguais e de tomar decisões que são boas para todos e não só para alguns.
Então está aí a apresentação do vídeo sobre o Parlamento Jovem. Mais uma vez, eu gostaria de saber se tem algum vereador que quer falar alguma coisa. Com a palavra, o vereador William Nunes.
Primeiramente, nossa boa noite, senhora presidente, amigos vereadores, amigos que nos honram com a presença nessa Casa Legislativa, amigos que nos ouvem pela Rádio Interativa FM, nossa boa noite. Primeiramente, cumprimentar a senhora presidente e toda a mesa diretora da Casa com relação à continuação do projeto Parlamento Jovem de Minas Gerais, que é um projeto visionário, é um projeto que integra os jovens ao mundo político, que hoje em dia vem muito sendo combatido pelas mídias, mas a gente precisa da política todos os dias. É trazer para o meio político novos jovens de cabeça aberta, de decisão firme, de coragem, e coragem para debater, para ensinar muitos políticos. Isso é muito importante. No ano de 2017, junto com a Marília, esse projeto já era um sonho antigo, nosso ex-presidente Walter Romano, que lá atrás, né, foi propositor da Câmara Mirim, e a gente conseguiu, né, evoluir junto com a parceria fundamental da Escola Padre Egídio Reis, aqui hoje representada pela Lúcia, né, agradecer a professora Lúcia, professora Edivane, professora Wanda Belo, professor Afonso, né, que no início esteve participando com a gente, porque esse projeto ele faz com que o jovem pense a política de uma forma diferente, que o jovem participe não só da política, né, porque o nosso aqui tem a parte municipal, onde os jovens elaboram projetos, que eles estão aqui dentro da Câmara, que eles vão à Prefeitura, que eles sabem como é a tramitação de um projeto aqui dentro da Casa Legislativa, como funciona o Executivo, e isso é muito importante para a gente passar para os jovens, né, eles terem esse conhecimento enquanto estão na escola. Isso é muito importante, eu acho primordial nesse sentido. Primeiro ano, o tema violência contra... Primeiro ano, educação política nas escolas, foi um tema que a gente teve até um pouco de receio, né, como é que vai acontecer, vai ter disputa, mas o que a gente percebeu naquele ano é que a gente aflorou o respeito à discussão política, ao debate para se chegar num consenso final, né, que os alunos naquele momento aprenderam, e a Marília é grande responsável por isso, que não é tudo que eu quero, é tudo que a maioria quer. E isso é muito importante no convívio de sociedade, a gente já colocar isso nos alunos, que não é do jeito que eu quero, é da forma que a maioria quer. É votação, é discussão, isso é muito importante e foi debatido muito naquele momento. No segundo ano, violência contra a mulher, né? É um tema também forte, difícil de ser tratado, mas os jovens tiraram de letra, com proposituras, com projetos, com palestras de coisas que acontecem no nosso dia a dia, e a gente fica muito feliz que a Câmara de Vereadores esteja se abrindo para o povo. O Padre Julião, antes de sair da nossa paróquia, me convidou lá e falou assim: William, isso é muito importante. A gente abrir a casa dos vereadores, na verdade, a casa do povo ao povo. Porque aqui nada mais é uma representação de 9, né, dividido por 10.300, que é o que cada um representa aqui nessa casa legislativa. Então isso é muito importante. Cumprimento a senhora presidente e cumprimento também os alunos que participam desse trabalho. Esse ano o tema é discriminação étnico-racial. Tema complicado, né? Tema que a gente aprende até a respeitar as opiniões de outras pessoas, porque tem muita gente que é contra o projeto Parlamento Jovem. E a gente tem que respeitar, né? Nem todo mundo é obrigado a participar, né? E fico feliz mais ainda pelo nosso município, nas vertentes aqui. Carandaí já tinha participado lá atrás, mas parou. Mas nesse bloco que hoje representa vertentes, o nosso município é o pioneiro, né? Nós fomos os primeiros em 2017, né? Agora que está chegando Capela Nova, que eu cumprimento os senhores, porque isso é muito importante. Não tenham medo do povo, não tenham medo da juventude, porque o povo, quando se aproxima do agente político, do vereador, ele simplesmente vem para melhorar. Ele simplesmente vem para apoiar e dar ideias novas. Então isso é muito importante. Uma pessoa pensando sozinha, às vezes a ideia não é muito produtiva. Mas se eu tenho 2, 3, 4, 5, 10 pessoas participando, isso é muito interessante. Então aproveito aqui, cumprimento mais uma vez a mesa diretora, cumprimento aqui o nosso amigo Alexandre, que acabou de chegar, veterano já no Parlamento Jovem, né, 2 anos de parlamento, e que desenvolve uma oratória muito melhor do que muitos deputados federais e estaduais, principalmente na defesa do cidadão, na defesa do povo. Então, a gente cumprimenta a cada um que participa e a gente deseja sucesso, senhora presidente, a gente se coloca à disposição para estar apoiando sempre um projeto que é destinado aos nossos jovens e que traz um pouco de juventude à velha política, né, do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente que agradece, vereador. Vereador, com a palavra, vereador Alberto.
Eu não sei dizer umas palavras bonitas igual o nobre companheiro, mas eu quero reforçar as palavras dele, porque eu venho de um meio rural e eu achei a importância muito grande, porque a minha neta foi uma que ajudou muito nessa área, porque ela saiu daqui, ela já falou para muitos jovens, companheiro dela, colega dela, o que é a importância da política dentro do nosso mundo, nosso Brasil, e dentro do nosso município. Então, eu parabenizo aos fundadores do projeto, a quem acompanhou, e aos jovens que esforçaram junto aí. E eu fico satisfeito, porque quando eu entrei na política, eu não sabia o que era política. A verdade é essa. Eu nunca tinha participado da reunião de Câmara, não sabia o que era uma reunião da Câmara. Então, a juventude hoje já está chegando com a cabeça aberta, já estão entendendo o que é a política. É importante para a gente, porque o nosso povo aqui, a maioria é rural. E a área rural tem mais dificuldade. Então, com o apoio da Câmara, com o apoio da Assembleia, de todo mundo que esforça nesse projeto, ajudou o nosso jovem a abrir a cabeça deles e eles entenderem e um passar para o outro. Porque vamos supor que tem 15 jovens da escola aqui, mas passa para mais 300 para frente. Eu acho importante isso. Eu só agradeço e dou os parabéns à iniciativa do projeto e vão dar força para a turma nova que está chegando aí.
Senhor presidente, só...
A gente que agradece, vereador. Com a palavra, vereador William.
Só complementar que eu estava falando da escola Padre Egídio Reis e em seguida iria cumprimentar e agradecer a participação da Escola Urquiza Diniz Chagas, de Palmital dos Carvalhos, que brilhantemente participou, só agradecendo mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente.
Algum vereador quer falar alguma coisa sobre o projeto? Então, é muito importante, né, o que o vereador William Nunes e o Alberto disseram aqui. E o que eu achei bonito de depoimento do jovem Josué nas escolas, quando ele foi até apresentar, que ele disse que, infelizmente, né, nessa parte, infelizmente, ele formou, porque de tão bom que foi participar do parlamento. E esse projeto, como foi mostrado ali pela Marília, são só alunos do ensino médio, então são 3 anos, né, de participação do aluno. Então, esse ano, quem tá entrando no ensino médio, que está no primeiro ano, né, tem a oportunidade de estar participando de mais 2 anos. Né, a gente tem aqui, como disse o vereador, o aluno, né, que formou também, o Alexandre, que fez parte do parlamento. Né, e eu tenho certeza que desse parlamento jovem, futuramente vai sair alguns vereadores, né, porque a gente começa a gostar da política desde criança. E como disse o vereador Alberto, talvez quando muitos vereadores entraram, não sabia nem o que era política. Né, e hoje é muito importante ter esse projeto para ensinar o que é o debate, não é briga, né, você ter umas divergências em opiniões, mas saber respeitar a opinião do outro. Isso é muito importante. Né? Então, eu gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer, né, a Marília, aos funcionários, agradecer a escola Padre Egídio Reis, né, que a Lúcia está aqui até representando, agradecer a escola estadual Urquiza Diniz Chagas, que não tem ninguém presente, mas em nome da, né, a Ângela, que é diretora da escola, e agradecer, né, os representantes da Câmara de Capela Nova e, principalmente, né, a gente agradece aos alunos, né, aqueles que já participaram, né, e os que virão, e que a gente espera que a cada ano tenha um número maior de participantes. Vamos passar para discussão e votação do projeto de lei 005 de 2019 do Executivo Municipal, que modifica a lei 1421 de 2014 e contém outras providências. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Alípio, pelo seu tempo regimental.
Senhora presidente, caros colegas, público presente, o projeto deu entrada na casa na última reunião, né? A gente analisou o projeto, no entendimento, ele vem aí adequar, né? Os trâmites, né? Do Conselho Tutelar, onde o Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social será tipo gestor, né? Ou seja, vem atender a norma, a última normatização, e no qual o município foi acionado pelo Ministério Público, né? Onde houve uma recomendação do Ministério Público, então a gente olhou e viu estar dentro da recomendação que foi dada por aquele órgão competente. Não há nenhum, meu entendimento, quanto a mim, eu acredito que a nossa bancada também não tem nenhuma restrição quanto ao projeto. E aproveitando também, senhor presidente, as pessoas estão ligando na rádio porque não está sendo transmitido via internet, né? Aí a rádio está informando que é a Câmara que tem que autorizar transmitir via internet. Só preciso ver se bate essa informação. Porque quem não tem acesso à rádio não está conseguindo ouvir via internet. Aí dá uma checada aí, tá? Já algumas pessoas já perguntou, inclusive na reunião anterior, era para ter comentado, e agora novamente. E parece que a orientação da rádio é que a Câmara tem que dar essa autorização. Porque a Câmara está encaminhando. Não sei se procede. Só para ficar, né, informado e... Porque quem não tem acesso à rádio quer ouvir pela internet. E é importante, né? Hoje, por exemplo, como se tratou aí do parlamento e de todas as proposições que aqui se aplicam e debate, onde a gente discute e apresenta sugestões dentro da formalização. Mas, enfim, a gente vai comungar com o projeto porque é de interesse do município de Senhora dos Remédios.
Obrigado, vereador, pelas palavras. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, o vereador William Nunes.
Senhora presidente, é só para reafirmar as palavras do vereador Luiz Alípio com relação à simplicidade do projeto, um projeto bem rotineiro nessa casa. Então, é só para pedir mais uma vez, os nobres colegas, apreciação, né, e aprovação do mesmo. Com relação à dúvida do nobre vereador, né, a transmissão, pelo que eu entendo da rádio, que a gente tem um programa lá, quando a gente transmite daqui para a rádio, a transmissão é feita pela internet, pela rádio interativa. Então, o ano passado, eu acho que transmitia, né, transmitia tudo pela internet. Eu nunca assinei nenhuma autorização para transmitir. Creio que, né, tem que conversar com relação a isso, é importante Vossa Excelência frisar isso, porque todos os cidadãos têm que estar cientes disso. Mas, né, o Sotião é um cara muito receptivo, e tenho a certeza que vai acontecer essa conversação para que os ouvintes não fiquem prejudicados.
Obrigado, vereador, pelas palavras. O projeto encontra-se em discussão. Então, como disse, né, o vereador, até importante ter falado sobre isso, a transmissão, e como disse o vereador William, né, ninguém nos procurou, porque sempre teve isso, essa transmissão via rádio e internet. Então, isso aí é uma coisa que a gente pode estar, né, olhando, verificando sobre isso, né, porque é muito importante, sim, né, a gente ter o acompanhamento de todos. E muito importante é da gente ver a nossa casa cheia, né, que isso é muito importante. Às vezes as pessoas
não sabem nem qual projeto está sendo discutido, às vezes depois sai alguma, né, alguma conversa e não sabe o que, que foi falado no projeto. Então, isso é muito importante, a participação de toda a população nas reuniões da Câmara. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em duas votações. Solicito ao vereador que faça a solicitação de dispensa de interstício.
Solicito ao plenário a dispensa de interstício regimental.
Concedido a dispensa de interstício. Primeira votação do projeto de lei 005 de 2019. Manifeste seu voto, vereador Adailton José de Souza.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Adailton. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Alberto. Manifeste seu voto, vereador Giovanni.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto.
Pela aprovação, senhor presidente.
Votou pela aprovação, vereador José Roberto. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alípio.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Luiz Alípio. Eu, como vereadora, voto a favor do projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereadora Osmana. Manifeste seu voto, vereador William Nunes.
Voto pela aprovação, senhor presidente.
Votou pela aprovação, vereador William Nunes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 005/2019 por 9 votos favoráveis. Coloco o projeto em segunda votação nominal. Manifeste seu voto, vereador Adailton.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Adailton. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Alberto. Manifeste seu voto, vereador Giovanni.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto.
Pela aprovação, senhor presidente.
Votou pela aprovação, vereador José Roberto. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alípio.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Luiz Alípio. E eu, como vereadora, voto pela aprovação do projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereadora Osmana. Manifeste seu voto, vereador William Nunes.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador William Nunes. Então, o projeto de lei 005 de 2019 fica aprovado em segunda votação por 9 votos favoráveis. Passo para a terceira e última parte, encerramento, com a palavra o vereador William Nunes.
Senhora presidente, amigos vereadores, na última reunião eu fiz um ofício com relação à solicitação do vereador José Roberto da Costa, na qual cumprimento pelo seu interesse e preocupação junto a algumas ruas do nosso município que poderão e virão a ser calçadas. Então, encaminhei o ofício naquela data e recebi a informação hoje às 14 horas que foi protocolado aqui na casa, né? Vão ser calçados o bloco da Coab, né? As casas populares, Rua Paulina de Jesus, na comunidade do Japão, e Rua Zumira Nicomedes, Palmital dos Carvalhos. A gente até agradece, né, a administração pelas informações prestadas em tempo hábil a essa casa legislativa. Foi concedida uma ordem de serviço à empresa Mariana Andréia Ferreira, que é um ME, o nome social da empresa, no valor de 304.500 R$565,90, para ser executado o serviço. Essa ordem foi expedida no dia 30/1, né, para estar iniciando os serviços num prazo máximo de 5 dias. A empresa não começou até o momento, e a mesma empresa já foi notificada pela Prefeitura Municipal, né, para estar iniciando os trabalhos dessas obras. Então, a empresa foi notificada pela Prefeitura Municipal. Gostaria só de solicitar, no dia 26 de fevereiro, a empresa foi notificada, fez uma notificação, e está aguardando a empresa começar os trabalhos. Então, só gostaria de pedir à Secretaria da Casa que encaminhe o ofício a todos os vereadores, né, para estarem cientes e darem satisfação à população dessas comunidades e localidades, tendo em vista a preocupação de cada um com as suas comunidades e setores de responsabilidade. Aproveitando aqui, senhora presidente, queria só cumprimentar, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pelo amparo que vem dando aos demais vereadores dessa casa. Nós tivemos no último dia 26, né, seis vereadores aqui desta casa legislativa, na cidade de Viçosa, juntamente com o grupo Nossa Água, hoje representado aqui pelo Zé Carlos e o Luciano, e para conversar mais precisamente sobre a autarquia municipal, sobre convênios, sobre tomar informação mesmo. E a gente ficou muito satisfeito com o que a gente ouviu, né, do CISAB. Aqui aproveito e agradeço a toda a equipe do CISAB, a senhora Luciana, o presidente daquela entidade, que é o atual prefeito de Viçosa, o seu Ângelo Schecker, que nos recebeu com todo carinho e nos disponibilizou um tempo necessário para que pudéssemos sanar algumas dúvidas. E, naquela oportunidade, tivemos a alegria de saber que a prefeita municipal havia ido a Viçosa no dia 24, se não me engano, na sexta-feira anterior. E providenciado aqui pela excelentíssima senhora vereadora Osmana, uma reunião posteriormente com a prefeita, para estarmos discutindo esse assunto, né, com relação à água do município de Senhora dos Remédios. Tivemos essa reunião com a participação de alguns vereadores, e o assunto vem se desenvolvendo, né, à medida do possível. Então, dando mais uma vez, parabenizando a todos os integrantes do grupo Nossa Água, aquelas pessoas que voluntariamente deixam o seu serviço, deixam o seu trabalho, para receber simplesmente, né, a qualidade de vida da população. Então, nós, agentes políticos, nós fomos lá, que é o nosso dever, é o nosso ofício, e está, né, na nossa obrigação. Mas aqueles cidadãos que deixaram suas casas, deixaram seus trabalhos, a gente tem que cumprimentar a cada dia pela preocupação com um bem tão importante. E na oportunidade, queria aqui, vereador Osmana já estava para estar fazendo, cumprimentar e desejar os pêsames à família da senhora Vilma, né, que no dia que a gente votou aqui, né, vereador Osmana, contra o projeto da Copasa, ela se manifestou aqui contra esse projeto. Muito interessante as palavras dela, e infelizmente hoje ela não se encontra junto da gente. Mas um ato público do que a dona Vilma representava: simplicidade, coragem, preocupação com o povo de Senhora dos Remédios e principalmente com os menos favorecidos. Então a gente fica triste pela ida da dona Vilma, principalmente, mas feliz pelo gesto que ela deixou e pelo exemplo de cidadã que ela nos representa. Então, muito obrigado, senhora presidente.
Gente que agradece, vereador. Com a palavra, vereadora Osmana.
Pares, o público aqui presente e os ouvintes da Rádio Interativa. Vou ser bastante breve, tem muito assunto, mas tem muita gente para falar, né? Queria cumprimentar as mulheres remedienses pela passagem do dia 8, né, Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente tem a visita de mulheres também de Capela Nova. Vai o nosso cumprimento à Capela Nova. E exatamente na Semana da Mulher, né, a gente tem visto muitas tragédias contra as mulheres, né? E para nós aqui também é como se fosse uma tragédia a perda da Dona Vera. A gente queria, né, que constasse nos anais desta casa uma moção de pesar por diversos falecimentos. E entre elas, duas grandes mulheres, que é a tia Vilma e a Dona Vera Paiva. Uma mulher que fez da sua fé, colocando a serviço, ao trabalho, não só a família dela, mas creio que todos nós, remedienses, estamos de luto pela partida da nossa tão querida Dona Vera. Também a moção de pesar pelo falecimento do jovem Lucas Henrique, da comunidade de Serra, que teve uma partida muito inesperada, um jovem de 16 anos, levar nossos pêsames à família. E também a família do senhor Antônio Quirino de Souza, o senhor Antônio Isabel. São essas as minhas colocações, vou ser bastante breve. Muito obrigada a todos.
A gente que agradece, vereadora. Com a palavra o vereador José Roberto.
Muito boa noite a todos presentes, muito boa noite aos caros companheiros e aos que nos ouvem pelos meios de comunicação. Eu venho falar na moção de pesar, queria que a casa também, comentando o pedido da nossa excelentíssima colega, sobre o jovem Lucas Henrique, né, um garoto de 16, 17 anos, com uma força física enorme e que tão rápido partiu, deixando sua família lá com uma tristeza enorme. O Lula, né, todos conhecem, filho do nosso eterno pai, chamado Zé Luca. E também a todos os que faleceram do nosso município. Mas eu queria falar aqui um pouquinho sobre agradecer o nosso companheiro William, que veio trazer a resposta do ofício que a gente pediu para ele sobre os calçamentos que virão, né, William? Muito obrigado. É o executivo que veio essa resposta. E agradecer ao nosso ex-deputado Bonifácio Andrada, hoje representado tão brilhante pelo Lafayette, e que veio trazer esse benefício para nós, para o nosso município, que com certeza, quando se calça uma rua com um trabalho bem feito, é um trabalho que fica para muitos anos. Mas eu queria também agradecer aos jovens que participaram do Parlamento Jovem, né? Um trabalho bonito que a gente pôde ver. Agradecer aqui ao jovem que representa, as professoras que aqui estão, que também ajudam na sala de aula, né? E esses jovens que estão hoje participando do parlamento, eles com certeza terão uma visão diferente para o futuro, né? Que o Brasil muda e nós estamos torcendo que essa mudança seja uma mudança por melhor e todos tenham consciência daquilo que estão fazendo. Eu queria agora fazer aqui falar do jovem. Nós temos um telecentro instalado no Senra, onde funcionava numa área que nós tínhamos o maior carinho quando foi plantado, e hoje eu queria que o executivo pudesse dar uma olhada lá para fazer uma revitalização da área e divulgar melhor, né, esse trabalho do telecentro, inclusive porque as crianças da escola, os jovens da comunidade possam utilizar melhor esse telecentro, que é uma implantação que foi feita com muito carinho, né, pelo nome é ex-prefeito Denilson. Mas também agradecer a iniciativa dos professores que, junto com outras pessoas, trouxeram esse projeto da ação popular, e com certeza ele vai ser aprovado aqui na casa para que todos tenham os seus direitos que foram adquiridos, sejam respeitados, né? E que nós possamos em breve estar também entrando com uma indicação aqui, nós, vereadores, todos nós, sobre a criação do fundo, né, para que os que vão aposentar pela frente tenham essa segurança, essa garantia, né, que isso possa dar tranquilidade a todos. E, por último, Eu quero, pela rede social, uma moradora do Pinheiro 2, ela veio fazer uma abordagem junto a mim, referente à estrada lá que liga Pinheiro 2, Domiciano, Pinheiro 2, Pinheiro 1, criticando nós, vereadores, falando que nós temos que visitar lá a comunidade, que está muito ruim as estradas. Então, eu venho aqui pedir, né, que nós, junto ao executivo, possamos dar uma atenção lá naquela comunidade, onde aquela estrada foi toda cascalhada de início até o final da estrada, e nós não podemos deixar esse material acabar, né? Então, o que eu queria dizer é que a gente que teve esses dias, peço desculpa ao grupo da água, inclusive outro dia eu fui apagar um pouco, meu celular estava muito cheio, acabei clicando errado lá, mas o Luciano, depois agradeço a ele, acabou me colocando de volta no grupo, aí eu não ter tido condições de ter ido com vocês lá nessa visita, William, e com os vereadores que foram, mas eu digo para vocês que estou de volta, faço um trabalho há mais de 20 anos, né, na Sapucaí do Rio de Janeiro, onde a gente chega cansado, mas é um trabalho gratificante também, que traz experiência para a minha vida e as pessoas que lá vão visitar e os que trabalham comigo lá também. Isso eu peço desculpa ao grupo, mas quero dizer que nós vamos sentar para conversar e também vamos ajudar no que for possível referente à água do nosso município, principalmente da cidade, que é o primeiro passo que tem que ser dado. Muito obrigado, presidente.
A gente que agradece, vereador José Roberto. Com a palavra, vereador Alberto.
Eu queria fazer um requerimento verbal. Eu ia fazer indicação, mas cheguei atrasado, não tive como fazer indicação. Eu soube aquela ponte ali perto dos Deus, na entrada dos Deus. Eu acho que é a única ponte de madeira que nós temos no município. Tem uns pranchão quebrado e as vigas estão podres. Inclusive, já perguntei para o Marquinhos aqui, que tem terreno de outro lado lá. A produção deles está ficando difícil para escoar, porque não pode passar um trator pesado porque as vigas quebram. E tem uns pranchão quebrado naquela ponte. Que se não vão exigir uma ponte de cimento, que não renovar, se é de madeira. Se for preciso, eu tenho um caminhão com o MUC, disponibilizo o caminhão para ajudar a fazer o serviço lá. Outra, o vereador Giovanni me disse que tinha os tubos para colocar lá naquela ponte, lá no pé do João do Vaneiro. Ontem me procuraram de novo, tem quase 2 anos, está interditada a estrada, estão pedindo com urgência que arrume aquela ponte lá. No dia que eu fiz um requerimento aqui, verbal, o vereador Giovanni me disse que não podia ser feito, que era período político, e aquele tubo foi doado, não sei como é que é lá, e ficou até hoje sem fazer. E mais uma, que eu quero falar aqui, eu uso o telefone só para ligar e desligar, não sei fazer mais nada. E eu acho muito importante o telefone, evoluiu muito, a internet ajudou demais, mas tem uns que às vezes usa para criticar, às vezes coisa que não está muito certa. Mas tem um vídeo aí na internet aí criticando uma estrada aqui que liga Senhora do Remédio com a Freio das Conselhos aqui na estrada do Pouso Alegre. Que às vezes a gente pode até pensar que eu pedi essa pessoa que fizesse isso, mas eu não faço. Estão criticando, tem bananeira plantada na estrada, que se fosse pedido o secretário de obra que verificasse para calar a boca dessa gente, é consertando. Se tiver errado mesmo, vão consertar. Eu tenho passado lá, não tenho visto coisa muito de errada não. Mas o fato de ser período das águas, você sabe que a nossa zona rural, não estou defendendo a administração, não estou julgando ninguém. Mas eu acho que nós da roça temos que reconhecer. Mas eu acho justo que o nosso secretário fosse lá e verificasse se é verdade o que está acontecendo, porque a gente fica chateado de ver um vídeo aí criticando os vereadores, que o vereador nosso é só para comer o dinheiro do povo. Que às vezes é o que foi dito aqui pelo Parlamento Jovem, que eu apoio. Às vezes essa pessoa não sabe o papel do vereador aqui dentro. Às vezes se ele estivesse participando junto com a gente aqui, ou menos da reunião, que ele acha que a reunião nossa aqui é só para falar de estrada, para ter alguma coisa, não sabe o que está aqui, aprovar alguma lei, aprovar um requerimento, aprovar uma outra coisa. Então, assim, é amigo da gente, é companheiro da gente, mas eu não gosto desse tipo de crítica. Eu acho um absurdo você plantar uma bananeira na estrada e ficar julgando os vereadores. Inclusive os 9 vereadores e outros de outros municípios também. É duro em dizer isso, mas é a realidade. Então, que o secretário de obra fosse lá, verificasse,
Cá embaixo, no pé da serra, todo dia estou ali um caminhão descendo lá. Mas eu vacilei um pouquinho, a estrada tem buraco dos dois lados, o pessoal não gosta de deixar abrir a estrada. A enxurrada está descendo de um lado e outro. Eu dei uma bobeira, o caminhão fundou. Está lá, a estrada tem tá um trecho meio difícil de passar assim. Mas não é aquele absurdo também, como estão dizendo, não. Que o secretário de obra verificasse, fosse lá, corrigisse. E quanto à ponte que o senhor deu ali, que eu queria urgência naquela ponte. Porque tem um engenho dos meninos lá de lá, o Ideu tem a coisa dele, tem o Geradinho, é um atalho também ali para muitos tratores, não precisa atravessar só, está atalho por dentro ali. Então eu pedi ao nosso líder que levasse a nossa prefeita, que de repente a Via nem está sabendo. O secretário de obra tem certeza que está sabendo dessa ponte. Agora a prefeita não sei se sabe. E quanto vamos mudar o rumo um gatinho, vamos falar do necessário que as nossas obras precisam ser feitas, quanto os falecidos desse mês, morreu mais um casal aí, um num dia, outro no outro. Aquilo que eu acho que é amor deve ser, porque o marido morreu hoje, no outro dia a mulher morreu também. Vizinho meu lá, Rita Machado, a dona Vilma, que estava presente quando era aqui, que é dia, o Santo Isabel, a minha madrinha Vera, João de Paiva, que é um exemplo muito grande para o nosso município. Se todo mundo fosse igual à minha madrinha Vera, não tinha problema aqui no nosso município, não. Madrinha Vera, ela dedicou a sua vida para educar o povo e ir ali na igreja. Era de casa na escola e de casa na igreja. Então, minha madrinha, eu agradeço de coração tudo que ela fez por nós. E tenho certeza, se cada um de nós fizesse a terça parte que a minha madrinha Vera fez para o nosso município seria bem melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente que agradece, vereador Alberto. A palavra com a palavra, vereador William.
Só desejar os pêsames à família Paiva, né, da dona Vera. Dona Vera, como disse o vereador Alberto, é trabalhadora, um exemplo de vizinha, porque a gente nem percebia, né, a vizinhança que a gente tem, mas a todo momento eles estavam ali prontos a ajudar, prontos a colaborar, um exemplo de educadora, um exemplo de cidadã cristã, e eu posso dizer que ela me ensinou muito, no início como presidente da rádio, quando eu estava lá, e com o padre Marcos, na época eu era coroinha, ela sempre se envolvia ali, e a gente cresceu junto com a dona Vera, com a falecida dona Lourdes, esposa do Silvério, lá do Campestre. Então, é os exemplos que a gente teve, né, e a gente ficou muito triste nessa oportunidade de perder tão brilhante cidadã. Com relação ao vídeo que o vereador Alberto citou, concordo com Vossa Excelência, e acho importantíssimo a defesa do produtor rural. Mas a gente, em vez de plantar bananeira, a gente devia pegar a enxada e limpar a enxurrada. Isso a gente tem que falar também. E o vereador citou, o vereador sobe ali, eu também subo, vereador, naquele vídeo, as máquinas da prefeitura, porque quando eu recebi o vídeo, eu encaminhei o secretário de obra naquela oportunidade. E as máquinas da prefeitura ficaram quase um mês naquela região ali. Vossa Excelência bem sabe disso, né? Rebaixou o morro lá de cima. Agora, o buraco que está lá, né, decorrente de enxurrada, é muito melhor do que o buraco que estava lá em setembro, outubro. É muito mais raso. E, às vezes, a gente sabe da indignação da pessoa, a gente respeita a indignação. Meu companheiro, pessoa que dançava forró, ia para as noites junto com a gente, né? E a gente se coloca à disposição, enquanto vereador, né, para estar apoiando e ajudando, né? Mas a mesma enxada que vai plantar a bananeira deve ser a mesma que limpa a enxurrada para poder não estragar a estrada que todo mundo usa. Então, com certeza, vereador.
Eu falei da minha madrinha Vera, foi uma professora que soube trabalhar dentro do nosso município, e quero agradecer a presença aqui das professoras, diretora. Eu falo da minha madrinha Vera, mas eu tenho que elogiar também quem está aqui presente, a Silvana Mendes aí, que foi uma outra professora exemplar, a todas as professoras, que se eu for falar o nome de cada uma, às vezes eu vou me queimar. Então eu agradeço a todas as professoras, porque cuida dos filhos dos outros. E às vezes são criticadas e não recebem um salário justo pelo trabalho delas. Então, as professoras, em nome da minha madrinha Vera, eu parabenizo a todas.
Agradeço pelas palavras, vereador William e vereador Alberto. Com a palavra, o vereador Luiz Alípio.
Só para complementar também, senhor presidente, reportando as palavras do nobre colega, sobre a nossa ida lá em Viçosa, né? E foi importantíssimo, no qual agradecer também a, né, o apoio aí do Zé Carlos, do Luciano e todos que participam do grupo, né? E o que a gente ouviu lá e foi explanado, tanto por parte do consórcio, quanto pelo então prefeito, né, daquela cidade, a importância do município gerir e cuidar do patrimônio que é nosso, né? Isso veio a confirmação, né, daquela tese que a gente já estava defendendo aqui desde o início, né? Que nós temos um patrimônio hídrico muito grande, que precisa ser cuidado, que precisa ser monitorado e que nós temos condições de fazê-lo funcionar, né? E esperamos aí que na última reunião que teve junto com a prefeita, eu não pude comparecer, que foi, me parece, sexta-feira, né, Zé Carlos? Luciano? Isso, né? Mas parece que a nossa prefeita sinalizou aí comungar com o projeto, que é importantíssimo, né? A participação efetiva do poder público, da administração municipal, né? Que vem neste momento, a administração municipal, ela é o carro-chefe de uma infraestrutura, de uma obra deste peso e de qualquer outro. Mas, enfim, eu acho que é daí, desse pressuposto, que vai surgindo, né, as ideias, é que vai formalizando, acrescentando o compromisso, e eu tenho certeza que, se trabalharmos firme, né, o apoio da população, o legislativo e o executivo, consequentemente, está ali, atento, né, valorizando o que a população anseia, que nada mais é, tanto legislativo como executivo, é atender, né, o que a população anseia e vem solicitando. O que é o, diz o ditado, né, a voz do povo é a voz soberana, é a voz de Deus. E nós estamos aqui representando o nosso povo, o povo do município de Senhora dos Remédios. Da mesma forma, né, quero parabenizar a todos que participaram aí e assinaram e estão correndo atrás, né, sobre o projeto que deu entrada, de iniciativa popular, que é um projeto que vem garantindo o direito daqueles, né, que a nossa casa bem sabe, o enfrentamento que deu nos últimos meses, né, com questões judiciais, e que veio, até a presente data, demonstrando, apontando, né, satisfatoriamente o direito adquirido, o direito à coisa julgada, em que aqueles servidores que já percebem a gratificação, que seja mantido, que seja garantido, né, conforme está hoje sobre a jurisprudência atual. Então esse projeto, ele vem, no meu entendimento também, ratificando esta falha, né, que a lei vinha acrescentando conforme esta casa legislativa foi importantíssima na última decisão que houve em favor dos nossos servidores. Foi parceira, né, conjunta, junto que, quando falo em servidores, perdoe-me, mas nós temos aqui o nosso presidente do sindicato, o Marquinho, que é assíduo aqui, companheiro, que vem acompanhando, né, cobrando o tempo todo aqui em favor dos servidores deste município. E que a justiça já sinalizou o direito daqueles que já percebiam, conforme eu disse, e que nós possamos, conforme a nossa casa vem, né, trabalhando em favor do cidadão, que mais este projeto que vem aí com legitimidade, onde vários cidadãos remedienses embrenhados nesta iniciativa, nesta decisão importantíssima, e que nós possamos comungar novamente, né, fazer valer a nossa representação em favor do cidadão de Senhora dos Remédios. E, finalizando também, já foi dito pela colega, mas quero reportar também, no dia último, dia 8, né, conforme a gente vem aí no enfrentamento, mas é importante lembrar, né, a mulher brasileira, a mulher remediense, as mulheres, de modo geral, né? A gente fala assim, eu lembro de primeiro, minha mãe. Se não fosse minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Então a mulher, ela precisa ser sempre respeitada, valorizada, vou concluir, senhora presidente, e lembrada. Porque a questão trabalhista, por exemplo, de domingo, nós, às vezes, almoçamos, deita um pouquinho, vai dar um jogão de sinuca, sei lá, qualquer coisa. Mas a rotina da mulher não muda. É sábado, domingo, feriado. Acabou de almoçar, ela tem que fazer, arrumar a cozinha, né? Todo o trabalho que teve na ornamentação, aí a mulher tem que voltar para a pia, para a cozinha, fazer tudo novamente. Então, quer dizer, nós temos o lazer que a mulher não tem. Nós temos as regalias que a mulher não tem. Não por preconceito, mas por ser mulher, né, o trabalho do dia a dia a obriga aquelas questões. E que nós possamos lembrar cada vez mais e agradecer por ter a mulher que nos trouxe aqui neste mundo. Só essas minhas colocações, o restante já foi bem explanado pelos colegas. Muito obrigado.
A gente agradece, vereador Luiz Alípio. Com a palavra, né, para concluir a sua fala, o vereador William Nunes.
Presidente e público que nos ouve pela Rádio Interativa, não costumo assim me prolongar tanto em várias falas, mas tem alguns dias que a gente não vem à casa. Só cumprimentar, primeiramente, o Dia Internacional da Mulher, a todas as mulheres brasileiras, trabalhadoras, guerreiras, e o respeito que o vereador disse que a gente tem que ter com todas as mulheres. E queria aqui propor essa Casa Legislativa, verbalmente, que a gente fizesse uma moção de aplauso ao nosso conterrâneo, nosso amigo, nosso trabalhador rural, nosso produtor rural, que nos honrou. Hoje está metade cidadão capelanovense, não é isso? Metade, 50% Capela Nova, 50% Senhora dos Remédios. Queria cumprimentar aqui o senhor Robson dos Remédios Souza, que ontem foi eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capela Nova. Por que que eu venho lembrar isto nessa noite? Primeiramente, que nós devemos, no nosso segmento de representação, aqui todos os vereadores representam a classe rural, ter mais cidadãos na defesa do trabalhador, da trabalhadora rural, do produtor rural, é aquele que trabalha no seu dia a dia, que sofre, né, e que alimenta a todo cidadão. Tem uma frase muito importante do Sindicato dos Produtores Rurais de Barbacena que diz: você já se alimentou hoje? Agradeça a um produtor rural. Então isso é muito importante a gente lembrar todas as manhãs. Cumprimentar o Robson, porque é uma representação forte. É uma representação onde o povo daquela região vai ganhar muito. Posso falar isso com toda certeza, de convicção e de conhecimento de causa. Por quê? É um cidadão remediense que tem preparo técnico, tem vontade de fazer, né? E tem a sensibilidade na defesa do trabalhador rural. Por quê? Não fala de trabalhador rural simplesmente por falar, não. É um trabalhador rural nato, né? Pega no batente, tem as suas coisas, venceu na vida junto com toda a sua família. Então, por isso que nós temos que ter, à frente das nossas representações e entidades de classe, como sindicatos de trabalhadores rurais, como nas câmaras de vereadores, prefeituras de toda a região, né? Deputados estaduais, federais, senadores, realmente, aqueles que representam a classe. Então, é preciso da gente refletir isso, você trabalhador rural, você trabalhadora rural, você jovem rural, né? Principalmente nos municípios de relevante importância rural, como é Capela Nova, como é Senhora dos Remédios. Então, os amigos que estão aqui, levem ao nosso amigo Robson, a todos os cidadãos capelanovenses, né? A tranquilidade e a certeza absoluta de um mandato transparente, de um mandato que vai ser responsável com os associados daquele sindicato. E tenho a certeza absoluta que o povo de Capela Nova, os seus sócios, deram o pontapé inicial para um sindicato ainda mais forte, ainda mais representativo. Então, só cumprimentando toda a família e cumprimentando em especial, gostaria até que essa presidência registrasse na ata e encaminhasse uma moção de aplauso, cumprimentando hoje 50% Capela Nova e 50% Senhora dos Remédios, o nosso querido Robson e toda a sua diretoria.
Com a palavra, vereador José Roberto.
É, muito bem lembrado o William, né, do nosso amigo Robson, que a gente conversou bastante sobre o sindicato, no qual ele, quando ele começou a empreitada, lembrado nosso grande amigo Edir, Edinho, uns conhecem como Edinho, ou Edir da Macena, que é muito amigo do Robson, e a gente estava lá na casa aí conversando. Falar sobre o sindicato, eu queria também fazer aqui, William, que no próximo dia 24 tem a eleição do nosso aqui, né? Do nosso Sindicato Senhora dos Remédios, que é simplesmente, com certeza, o melhor sindicato dos trabalhadores rurais de Minas Gerais. Estrutura fantástica, trabalho empenhado, um trabalho que tem que tirar o chapéu com o seu João Silvério e que tem feito trabalho brilhante. E eu queria falar aqui que a gente conseguiu uma emenda parlamentar lá para o sindicato, cerca de 140 mil, que vai estar entrando no sindicato para ajudar no a compra de equipamentos, né, agrícola, de máquina agrícola, com isso aí já está encaminhado, e em breve nós vamos estar entrando aqui também com um ajuste na documentação lá, que eles vão precisar da nossa ajuda. Então, agradecer esse empenho do João Silvério e avisar também quem vem aí uma eleição aqui para ele, e onde, com certeza, é um trabalho fantástico, tem que ser parabenizado e serve de exemplo, inclusive para o Robson, que está entrando em empreitada nova, que ele traga, leva o exemplo daqui de Senhora dos Remédios e que, precisar do nosso apoio, nós vamos estar lá em Capela Nova ajudando aquilo que é possível. Só isso que eu queria falar, senhor presidente.
A gente agradece, vereador Alberto. É, eu gostaria também, né, de deixar aqui um grande abraço, né, aos familiares da dona Vilma, da dona Vera, que, né, foi até minha professora, é, do jovem Lucas e do senhor Antônio. É uma coisa que a gente sempre é muito triste, né, para a família, é, receber talvez até uma moção de pesar, mas demonstra o carinho, né, que a casa tem por esses familiares. É, eu queria também, né, parabenizar o grupo, né, Nossa Água e os vereadores que estiveram presentes em Viçosa, né, como até o Zé Roberto justificou, eu também no dia justifiquei, né, que eu não poderia ir, né, por motivos particulares. E também a gente tem que parabenizar, né, a nossa prefeita Sônia por ter tido também a iniciativa, né, de procurar também Viçosa para saber sobre a autarquia, sobre esse tratamento de água. A gente não pode esquecer, né, de parabenizar, porque às vezes a crítica, né, é muito mais fácil criticar do que parabenizar. Né, estavam criticando que talvez a prefeitura, o executivo não estava, né, fazendo nada, não estava movendo nenhuma palha e tal, mas aí, né, teve a resposta da prefeita Sônia. É, também, como disse, né, o Alberto, sobre as estradas, e o William, né, bem expressou, né, a questão da enxada. Aqui na casa, como todos nós, votamos a favor de um projeto, porque às vezes hoje, como disse o vereador William, as nossas estradas estão ruins por causa do período de chuva. E muitas das vezes a estrada fica ruim por causa de uma enxurrada. Então, que a prefeitura execute o projeto, a lei que nós aprovamos aqui, que é a retirada de enxurradas nos terrenos, né? Não prejudicando os proprietários, mas isso é importante, porque é, uma enxurrada bem tirada, ela conserva as estradas. E isso acontece muito, né, no nosso município, que às vezes a pessoa não deixa tirar a enxurrada. Aproveitando também, eu gostaria até de pedir que levem aos produtores rurais, né, o cadastro que está sendo feito, muito importante, que é do CAIPF, é o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Né, a Câmara está disponibilizando esse cadastro junto ao produtor rural e todos os produtores rurais são obrigados a fazer o cadastro. Então, que ajudem a levar isso aos produtores rurais, né, que isso é de grande serventia para o dia, a aposentadoria, essas coisas assim. Eu gostaria também de registrar aqui que constasse nos anais dessa casa uma moção de aplauso. Até a gente tem que parabenizar todas as mulheres no último dia 8, né, o Dia Internacional da Mulher. E, em especial, eu queria fazer aqui, né, uma moção de aplauso a uma grande pequena menina, que ela sempre vai ser menina, né, que representou o nosso município em São Paulo, que é a Poliana de Carvalho Silva, que é a Poliana da Bete. Então, ela ontem participou de um enduro, né, de motocross, lá em São Paulo. Entre 87 mulheres participantes, a Poliana ficou em sétimo lugar. E isso, né, contando várias cidades, vários estados participando dessa competição. Mineiras tinham, se não me engano, acho que 7 ou 8 participantes. Né, e a Poliana estava lá e representou muito bem o nosso município. Então, eu queria deixar aqui, né, a moção de aplauso registrada, né, para Poliana, e que representou o nosso município, principalmente na semana que é destinada à mulher, né, que é o Dia Internacional da Mulher. E a gente tem que lembrar também, né, eu gostaria de explanar aqui, que a Poliana ela até participou desse enduro com uma moto emprestada. Né, foi patrocinada pela sua patroa, onde ela trabalha hoje. E isso aí é um orgulho muito grande para o nosso município. Então, parabéns a Poliana, parabéns a todos que ajudaram nessa conquista e que a cada ano, né, ela participe, conte com a gente, né, um apoio nosso aqui e que traga sempre um troféu para o nosso município. Ficam todos os vereadores convocados para a próxima reunião, dia 25 de março, às 19 horas. E uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão.